Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar sobre a realização do 22º Congresso Brasileiro de Magistrados, que terá como tema o Poder Judiciário e a Consolidação da Democracia, o papel da justiça na sociedade contemporânea. Também vamos conversar sobre a atuação da Ajuris em conjunto com a MB em prol da magistratura. Participam do programa o presidente da MB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, João Ricardo dos Santos Costa, também ex-presidente da Ajuris, e o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra. Sejam bem-vindos. Doutor João, prazer tê-lo aqui.
Prazer é todo meu.
Doutor Eugênio, bem-vindo.
Satisfação de sempre.
Doutor João Ricardo, o Poder Judiciário e a Consolidação da Democracia, o papel da justiça na sociedade contemporânea. Qual a proposta da MB ao colocar esse tema em debate?
Olha, é um tema, né? Veja que tema importante, né? Nesse momento em que o Poder Judiciário vem praticamente garantido a estabilidade do país, né? Diante de uma crise política que nós estamos vivendo. Claro que todo o país tem esses momentos difíceis, e é aí que se expressa a importância, né, das instituições estarem estáveis, consolidadas, e é o caso do nosso Poder Judiciário. Nós temos um sistema judicial extremamente consolidado, uma magistratura que atua em cima de um modelo de uma estrutura bastante consolidada, com prerrogativas asseguradas, né? Há uma tendência a vulnerar essas prerrogativas, mas nós lutamos sempre, né, para mantê-las e para cada vez garantir mais a segurança para a sociedade através dessas prerrogativas. Então, o tema é extremamente importante, né, e o judiciário, ele hoje acaba sendo, né, o poder mais importante da República nesse momento de crise.
Nós percebemos isso aqui no Estado, o senhor já foi presidente da Ajuris, teve essa vivência, né, da presença do TJ no dia a dia dos gaúchos, e agora, como presidente da MB, vê que isso se repete em todo o país.
Exatamente, né, e principalmente lá no âmbito federal, né, abstraindo também a situação de cada federação, mas no âmbito federal nós percebemos, né, o quanto a instabilidade política pode afetar a vida do brasileiro e o quanto o judiciário vem, né, segurando o aguçamento dessa crise, né, o judiciário vem garantindo uma estabilidade num momento de bastante turbulência.
Uhum. Importante essa reflexão, né, doutor Eugênio? A magistratura gaúcha está um pouco acostumada a fazer isso no dia a dia também, fazer essa avaliação da importância do seu papel, mas é importante ver que a Associação Nacional também tem essa percepção, enfim, o país como um todo está passando por esse momento.
É verdade, né? A gente passa por um momento de crise, a gente sente aqui no Estado também, e o que a gente vê em âmbito nacional, a gente vê muito aqui no Estado, que é ver o Poder Judiciário sendo o garante de liberdade, o garante de garantia do processo de discussão e de garantia de direitos. E estava ouvindo o João Ricardo falar agora, me lembrei até de uma afirmação que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, vem fazendo. Eu vi em fevereiro, quando ele esteve aqui tratando a audiência de custódia, ele vem dizer assim, ó, o que tem garantido a institucionalidade no Brasil inteiro são 16.500 juízes que, desde mais longínquo, Grotão, Rincão, vem garantindo as relações familiares, as relações de segurança, as relações que implicam garantia de direitos na área de saúde, educação, e é verdade, né? Porque hoje a gente vê que passa, e no Estado aqui não é diferente, talvez com outra conotação, mas uma crise muito grande que a gente tem, no âmbito nacional, muito permeado pela questão da corrupção, aqui muito pela falta de meios materiais do Estado de prover os serviços, agora com parcelamento de salários, e o judiciário vem garantindo o dia a dia a vida das pessoas, quer seja segurando a medicação, quer seja fazendo isso. É um trabalho quase anônimo, vamos dizer assim, do juiz lá na sua comarca do interior, de ele vir fazer isso. Porque a gente não se dá conta, a gente está num centro maior e não percebe, né, que a institucionalidade vem garantida desde a comarca mais longínqua até o grande centro. Por quê? Porque é a atuação de um juiz que, quando é solicitado, ele atende uma demanda, quando ele dialoga com a sociedade. Eu acho que, então, é importante isso. E a magistratura do Rio Grande do Sul faz isso com muita propriedade e, inclusive, serve muitas vezes no que faz de exemplo para todo o país. Claro que também nós temos exemplos de outros lugares, mas a gente tem um protagonismo que não é de hoje e que é reconhecido.
Tem uma característica inovadora.
Né? Exatamente. Né? Vamos pegar um exemplo assim, a justiça restaurativa, que a gente acabou levando uma proposta para todo o país, que hoje incorporada até para o próprio Conselho Nacional de Justiça como um programa nacional. Obviamente que o fato de João Ricardo estar de presidente da MB nos facilita chegar em nível nacional com as nossas propostas, por conhecê-la, por ele conhecer e ter mais facilidade de veicular. Mas demonstra que nós temos o que apresentar, porque não bastaríamos ter um presidente da MB gaúcho se não tivéssemos trajetória e trabalhos para que fossem levados em nível nacional.
Então, doutor João Ricardo, com essa apresentação do tema, né, existirão outras temáticas, subtemas que serão tratados no Congresso. Quais serão esses temas abordados no Congresso em outubro?
Bom, o Congresso ele abre com um tema que é bastante recorrente e hoje com o debate sobre a redução da maioridade penal, ele parece que está inserido dentro dele, que é a segurança pública, né? E o papel do Poder Judiciário em relação à segurança pública envolve violência, criminalidade, sistema prisional, enfim, é um painel que vai contar com a presença do ministro José Eduardo Cardoso, do governador de Goiás, Marconi Perillo, e do governador do Maranhão, Flávio Dino. Eu também vou estar participando desse painel. E também vamos tratar do novo CPC, né, que nós não sabemos aí quando é que começa a vigorar, mas ele está aí legislado, esperando a vez de entrar no sistema judiciário, né, e é bastante importante, vai ter a presença do coordenador do projeto, que é o ministro Luiz Fux, do STF, e outros temas que para nós eles são fundamentais, né, como a democratização do sistema de justiça, que hoje é uma luta nossa, né, dar esse passo, né, que é a eleição direta para escolher as mesas diretivas para presidentes dos tribunais. E outros temas também que nós vamos enfrentar, né, sobre o papel da justiça, suas experiências inovadoras, né, dentro desse sistema complexo que é gerir 100 milhões de processos. O Congresso ele é bastante desafiador, né? Os temas são muito interessantes e alguns polêmicos, o que garante aí o sucesso, né, dos debates.
Então, doutor João Ricardo, e onde vai ser realizado o Congresso? Acabamos não falando, destacando.
O Congresso vai acontecer no estado de Goiás, no município de Caldas Novas, né, no Rio Quente Resorts, que é uma instância termal, né, muito interessante, muito bonita. E estamos já com bastante concorrência, né, bastante bem concorrido as inscrições, e eu peço que todos, né, se antecipem as suas inscrições. Nós temos até 31 de agosto ainda, mantendo o valor de R$500 por associado, R$250 para acompanhante, e a partir de 1º de setembro vai para R$600 e R$300 acompanhante. Então tem que aproveitar. Fazer a inscrição quanto antes. Uhum. E as passagens também, elas sofrem alterações, né? Então, sim, é importante essa antecipação.
Se organizar, né? De 29 a 31 de outubro, então, em Goiás.
Exato.
Então, para os associados que tiverem interesse em saber um pouco mais também da programação, tanto no site da MB quanto no site da Júris, nós temos o banner específico do Congresso e direto no amb.com.br/congresso2015. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Júris. Voltamos a apresentar Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Júris. Hoje estamos tratando da atuação da MB em conjunto com a Júris em prol da magistratura. Participam do programa o presidente da MB, João Ricardo dos Santos Costa, e o presidente da Júris, Eugênio Couto Terra. Dr. João Ricardo, a Júris MB tem um importante alinhamento institucional e também político. E um dos temas trabalhados é a busca pela retomada da paridade na magistratura. Como está sendo trabalhado esse tema e quais as perspectivas para esse segundo semestre?
Bom, a última reunião do Conselho de Representantes, nós aprovamos, né, um projeto que, na verdade, é uma campanha em prol da paridade, uma luta pela paridade. Essa campanha ela consiste em uma série de ações, né, junto aos tribunais superiores, junto ao CNJ, junto ao Congresso Nacional, no sentido de criar uma política de paridade plena entre os vencimentos dos juízes da ativa e os inativos. Né. Nós formamos uma comissão que é composta de juízes aposentados e juízes que estão ainda no exercício, na atividade, e essa comissão ela vai planejar as ações políticas em prol desse benefício, né, que é um benefício da carreira da magistratura, que diz com a carreira da magistratura. Nós pretendemos, nesse segundo semestre, né, começar a executar essas ações, que envolve atuação para dar andamento em projetos que já tramitam, propor novas fórmulas, né, legislativas, né, para consolidar o conceito de paridade na Constituição Federal, também na Lei Orgânica da Magistratura, e também buscar, junto ao Conselho Nacional de Justiça, medidas administrativas, né, que venham a consolidar, né, a noção de paridade nos vencimentos da magistratura.
Muito bem. Doutor Eugênio, a Júris, além de participar dessa comissão da MB, também tem a sua comissão da paridade. E na semana passada, com a presença do ministro Lewandowski, teve uma importante ação também em prol desse movimento.
Exato. Né? O nosso diretor de aposentados, o Ângelo Giannakis, entregou até o manifesto da magistratura aqui do Rio Grande do Sul, que está sendo feito em prol da paridade, né? Para se restabelecer essa igualdade que acho que é tão cara à magistratura como um todo. E no âmbito nacional, na comissão que o João acabou de falar, nós temos a Jocelyne Teixeira, nossa vice-presidente financeira, que integra essa comissão. E a gente tem trabalhado muito fortemente desde o início, quando se desestabilizou aqui no âmbito do Estado a questão da quebra da paridade, né, em razão de situações que não foram causadas por nós, nem por iniciativa nossa e nem da própria MB. A gente tem trabalhado muito em conjunto, né, junto com a MB, porque a gente acha que a solução tem que ser nacional, né, e uma solução propositiva, ou seja, onde todos sejam beneficiados, porque nós não podemos cair, e eu vou usar uma expressão muito própria nossa aqui, na política do caranguejo. Né? Se um está bem, o outro tem que ficar mal que nem eu estou. Não, nós temos que ser propositivos para que o avanço, que a paridade remuneratória assegure para todos, ativos e inativos, a mesma igualdade, e não pensar em retirada de direito de alguém, sim para que todos alcancem esses direitos. E a nossa comissão aqui tem trabalhado, nossos aposentados aqui no Rio Grande do Sul, como a gente tem visto das reuniões que tem feito, tem compreendido isso e tem apoiado fortemente essa ideia de avançarmos para que todos percebam a mesma remuneração, garantindo a paridade plena e material, né, concreta mesmo, e não que ela seja só baseada numa parcela da remuneração, e sim incorporar auxílios que hoje existem aí que não atingem os aposentados, serem incorporados à remuneração da magistratura e por formas que estão sendo imaginadas na PMB, trabalhadas, que a gente também tem contribuído aqui.
Muito bem. Doutor João Ricardo, outro tema que a Júris e a MB vêm trabalhando em conjunto é a questão da eleição direta, em que os juízes passem a participar da escolha das mesas diretivas dos tribunais. Como é que está a comissão? Foi criada uma comissão na Câmara. Como é que está essa atuação lá em Brasília em razão desse tema?
Nós avançamos, né, no mês passado, um avanço importante no trâmite da PEC das diretas, que foi a constituição da comissão especial na Câmara dos Deputados. Já tem mesa diretora, né, já tem os membros da comissão já nomeados, e nós agora estamos nos preparando para uma audiência pública, que é no dia 13 de agosto, né, em que nós vamos lá mostrar para os parlamentares a importância que tem a participação dos juízes na escolha dos presidentes dos tribunais de todo o Brasil. Esse realmente é, vamos dizer assim, o maior passo, o maior avanço que o judiciário pode dar, porque vai ter reflexos decisivos na distribuição de cargos e salários dentro do Poder Judiciário, a distribuição de força de trabalho. Certamente nós vamos ter uma outra política para o primeiro grau de jurisdição, o que vai acarretar num melhoramento expressivo da prestação jurisdicional, porque o primeiro grau, né, a base do Poder Judiciário, da magistratura, que atende 100% dos litígios que entram no país, eles vão ter, vão ser contemplados, certamente, com mais recursos, mais capacitação, e isso vai dar um melhoramento muito grande no Poder Judiciário.
E é um motivador democrático mesmo, de democratizar o judiciário.
Exatamente, é a consolidação da democracia no país, né? Porque até agora falta o poder judiciário, os outros poderes já estão democratizados.
Uhum. Doutor Eugênio, o senhor também, a Juris também deve ser arrolada entre as entidades que participarão de audiências públicas durante o ano, esse segundo semestre, né, na comissão. Como é que deve se levar esse tema?
Primeiro que a Júlia está apoiando essa luta com a MB desde o início de fevereiro do ano passado, que a gente fez um pedido administrativo que dormita até hoje no Tribunal de Justiça, mas se avançou nessa questão da PEC, que foi instalada, como se nós estávamos em Brasília juntamente com a MB, e pretendemos agora no dia 13 acompanhar, porque eu acho que é importante a presença das associações, da magistratura, apoiando a realização das audiências públicas para que se consiga democratizar. E essa democratização vai permitir uma coisa que eu acho que é muito importante, não só na divisão do trabalho, de recursos, como também na compreensão da gestão do judiciário. Nós vamos pegar o juiz da ponta, sabe? Aquele juiz que está atendendo o dia a dia da demanda por quem passa todos os processos, ele vai oxigenar com as suas ideias, com as suas plataformas, né? Com o seu pensamento, a quem concorrer à presidência, que com uma eleição democrática, com ampliação do colégio eleitoral, obrigatoriamente vai ter que ser considerada. Porque hoje o que, é que nós temos? Não que não exista uma boa vontade por parte de um colégio mais restrito, mas quando tu não tem o compromisso com o eleitor da base, a tendência é tu atender os teus eleitores, no caso os tribunais, os que integram os tribunais. Quando amplia isso e passa a ter toda a magistratura, vai o quê? Aquele pleito, aquela necessidade, aquela visão da administração vai melhorar, porque vai ter aquela compreensão. Nós vamos mesclar a experiência dos desembargadores com a inovação e a prática do dia a dia da justiça de primeiro grau. E eu acho que isso é um ganho muito grande. Vai ser a democratização plena do judiciário, que ainda não existe, mas vai trazer, em termos de grande gestão administrativa, algo inimaginável, porque nós não vamos ter necessariamente que os planos de governo do judiciário mesclem essas duas visões. Eu acho que é fundamental e é um caminho que eu acredito sem volta. Pode ser que não aconteça amanhã, mas é um caminho que não tem mais volta.
Uhum. Doutor João Ricardo, como é que a MB está trabalhando esse tema com outros estados, com outras associações estaduais?
Bom, felizmente nós temos o engajamento de todos os estados da federação, todas as associações estão empenhadas, né? Tanto no âmbito legislativo, procurando com os seus parlamentares, né, divulgando, e também em muitos eventos que fizemos em todo o Brasil, atos públicos, né, pela democratização da justiça brasileira, com a participação de vários juízes, né, inclusive desembargadores, que tem muitos que são favoráveis. Isso não é um tema que... com adesão expressa do primeiro grau, exclusivamente do primeiro grau, ao contrário, nós temos cada vez mais membros dos tribunais, desembargadores, aderindo, né? Nós temos presidentes de tribunais que defendem essa PEC. Nós vamos ter lá na audiência pública o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Que vai prestar depoimento na audiência pública, se manifestando favoravelmente, presidentes de alguns TRTs que já implementaram o sistema. Enfim, nós temos uma mobilização grande, né? E a resistência ela ainda está se prestando para impedir esse grande avanço para o país. Mas nós estamos confiantes que nós vamos romper essas resistências que ainda restam.
Muito bem. Então, doutor João Ricardo, já agradecendo a sua presença, um resumo, podemos dizer que a MB continuará nessa busca da qualificação e valorização da magistratura nesse segundo semestre e nos próximos anos.
Exato, a nossa gestão ela pauta por esses objetivos, são projetos que nós estamos tocando e com alguma pressa e ansiedade, porque a crise hoje, né, que envolve o país também nos atinge, nós queremos prestar um serviço melhor para a sociedade e nós não queremos esperar muito não, então há um empenho muito grande, uma mobilização muito grande de todos os juízes brasileiros através da sua entidade de classe.
Muito bem, mais uma vez, obrigada pela sua presença.
Que agradeço.
Doutor Eugênio, também obrigada por participar dessa reflexão mais uma vez.
Para mim, sempre é uma satisfação, principalmente com o meu amigo, companheiro João Ricardo.
Da mesma forma, parceiro de muitas.
Também. O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.